Yeah! Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Está começando mais um Ringcast, o seu podcast de Pro Wrestling. E hoje nós vamos dar sequência ao segmento de entrevistas. Senhoras e senhores, crianças e crianços, com 1,77 de altura, 77 quilos, o popstar campeão da internet por duas vezes e o atual campeão de duplas, recebam o rei do carisma, Rafa Luque!
Olá, 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 olá! Ah, depois a gente tira foto, pá! Muito obrigado pelo convite. Pra você que tá ouvindo aí, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende da hora que você está ouvindo esse programa. Estamos aqui atendendo o chamado do Ringcast. Uma honra estar aqui. Sempre gostei de conversar com a galera, sempre gostei de sempre estar próximo do pessoal que acompanha a luta livre, que é fã de luta livre, porque no final nós que estamos ali em cima do ringue também somos fãs e também gostamos de conversar sobre o assunto, e sempre é uma honra estar aqui para falar sobre essa nossa grande paixão.
Eu que agradeço pela sua atenção, Rafa, e até mesmo pelo seu tempo, porque o pessoal não tá vendo, mas são 11h20 da noite e você tá cedendo esse tempo para conversar sobre a sua história, cara. Muito obrigado.
Não, são 11h20 da noite de uma sexta-feira.
De uma sexta-feira.
Deixando claro aqui, sextou. E é o único tempo na semana que eu conseguiria gravar mesmo, porque tem trabalho, tem cursos, e aí só na sexta-noite que eu não tenho aula, e aí deu pra gente parar pra gravar.
Com certeza. E a gente tava até conversando aqui fora do ar, né? Que é uma coisa muito louca, né? A gente vê o pessoal, você e até mesmo o entrevistado anterior, né? O Max. A gente vê vocês no YouTube, e a gente vê também assim, nos outros canais de televisão. E assim, parece uma coisa tão distante, mas vocês estão aqui em São Paulo, né? Aqui do lado, praticamente.
Ah, e você está em Minas, sente isso? Tem gente que está aqui em São Paulo e também sente isso. quem não consegue ir nos shows acaba tendo essa sensação mesmo. Mas no fim das contas é só mandar uma mensagem que a gente sempre responde. Sempre respondo todo mundo que manda qualquer mensagem, que manda qualquer link, eu assisto. E é isso, como eu te falei, a gente gosta de falar de luta livre também. Obviamente que no meio das mensagens sempre vem uns malinha também. Mas ainda assim, eu pelo menos procuro responder todo mundo da melhor forma possível. Nossa, eu sou bonzinho demais, né?
Então já vamos começar a falar de luta livre, que é a nossa paixão. Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta, cara.
Exatamente.
Como é que foi que você começou, como é que você entrou nesse mundo? Como é que você conheceu a luta livre?
Cara, eu tinha uns 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, eu assistia Gigantes do Ringue na Gazeta, né?
Caraca, na Gazeta.
Eu era muito pequeno, mas eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre tive comigo que eu queria ser um Power Ranger, sabe? Então eu sempre assistia essas coisas. E aí eu comecei a assistir luta livre e, né, criança, acompanhava, e todo domingo, tipo, eu tomava a televisão, 8 horas da noite, assistia ali na Gazeta os Gigantes do Ringue.
Ficava vidrado, né, cara?
Nossa, vidradaço. E aí em seguida já emendava no Mesa Redonda com a Valone pra ver o Corinthians, né? Mas é isso, o primeiro contato assim com a luta livre mesmo foi na Zeta com os Gigantes do Ringue. Não sei quanto tempo, né? Eu era bem pequeno, mas depois de um tempo isso sumiu, mas sempre que eu vi alguma referência de luta livre em algum filme ou alguma série, sempre me chamava atenção. Tipo, o Homem-Aranha, que tinha aquela cena de luta livre lá, que eu nem sabia quem era o Randy Savage, mas era com o Randy Savage, né? E era uma parte que me chamava atenção, eu falava, nossa, que da hora essa jaula. Eu assisti o Get Ready to Rumble naquela época, eu nem sabia o que, que era WCW.
Com certeza.
E sempre Luta Livre me chamava atenção.
Uhum.
Até que em 2008 voltou a passar a WWE no SBT, mas no dia que voltou a passar, pela manhã, meu primo levou o videogame pra casa, naquela época era um PlayStation 2. E ele me mostrou o SmackDown vs Raw 2007. E a gente passou aquela manhã inteira jogando. E aí depois ele me falou, então, mais tarde vai começar a passar na televisão. E eu falei, não é possível, os caras aí do videogame existem mesmo? Os caras... É, e aí tipo, foi muito coincidência que foi justamente nesse dia. E jogou, almoçou e ficou ali na TV, e às 4 da tarde ia começar ali no SBT. E aí a gente assistiu 15 minutos de programa e a nossa avó mandou se ligar a TV porque tava trovejando no dia.
Vai queimar a televisão, tira da tomada.
Exatamente, da tomada. Exatamente. Mas aí, desse dia pra frente, esse foi o dia que tudo aconteceu e desse dia pra cá a Luta Livre entrou de vez na minha vida. Porque na semana seguinte eu tava lá assistindo e aí eu ia pra Lan House... E passava o tempo inteiro na Lan House assistindo coisas de luta livre no YouTube. Depois eu comprei um jogo da WWE pra mim. E aí a partir do jogo comecei a entender o que, que era Raw, o que, que era SmackDown, o que, que era ECW, o que, que como funcionava os programas semanais. Aquele modo carreira do... Aquele modo 24/7 lá do SmackDown vs Raw 2008 foi o que me ensinou o que, que era a WWE.
Nossa, era uma bagunça, porque eu também eu lembro disso. Não sei se eu joguei foi o 7... Ou se já foi o 6, não sei se existia o 6.
Tinha 2006.
Mas tinha um calendário, né?
Sim.
E
no,
na segunda-feira tinha os Ross. Eu não sei se era sexta, se era terça. Mas eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu só tava apertando os botões, eu queria logo pra porrada. Eu não sabia porque não tava indo. E de repente meu gráfico tava caindo, eu não sabia por quê. Era uma luta.
Nossa, era muito louco você comandar uma brand e fazer a guerra ali com os outros. Nossa, eu perdi não, né? Eu ganhei muito tempo, eu aproveitei muito tempo com esse jogo e criando caos e me vendo no ringue ali, no videogame, tá ligado? Então, foi nessa época, a partir desse jogo, que eu fui... desenvolvendo esse amor pela luta livre, e aí quando parou de passar no SBT, eu me vi realmente, tipo, na necessidade de pesquisar mais e achar uma forma de continuar acompanhando e assistindo, né? E aí foi isso, cara. Basicamente, isso com a WWE, né? Aí, alguns anos depois, eu fui conhecer a WWF. Na época eu nem sabia que ainda existia alguma coisa no Brasil.
E quando você ligou na televisão, assim, qual é a cena que você lembra? O que que te impressionou quando você viu as primeiras cenas?
Cara, a primeira coisa que... Eu já estava impressionado pelo videogame, né?
Sim, claro.
Mas aí no dia, na primeira chamada, o que eu me lembro dos 15 minutos que eu vi era uma abertura do John Cena comentando sobre a WWE. Esse vídeo tem no YouTube até. E aí, se eu não me engano, teve... Eu não lembro se chegou a passar a luta dele com o Shawn Michaels no dia, né? Por toda a influência da presença de John Cena na época, tudo que tinha John Cena eu ia pesquisar no YouTube e os primeiros meses eram só jogando John Cena no YouTube, vendo quem era esse cara e as coisas fodas que ele fazia. E acabou que no final daquele mês, né, que foi em 2008, foi quando ele retornou de lesão ganhando o Royal Rumble, né? Então ali, tipo, esse retorno do John Cena ganhando o Royal Rumble, tipo, o final dele com o Triple H e Batista, é uma coisa que... Isso, né? Todo mundo parou, olhou ali. Quem quiser o número 30, ele chega já eliminando a galera, jogando um maga pra fora.
Número 30, né? Foi ele. Lembro muito.
E aí, isso me marcou bastante, mas a luta que eu...
Caraca, pode crer.
Tenho mais... mais carinho na memória, e eu saía tentando imitar golpes... Foi Jeff Hardy contra Chris Jericho. Foi até um dos últimos programas que passou, bem mais na frente. Mas foi uma das lutas que mais marcou. Foi Jeff Hardy contra Chris Jericho pelo título intercontinental. Foi uma das lutas que eu mais gostei de assistir, que são dois caras que são até hoje meus favoritos. Então,
Você também é fã do Jeff Hardy, então?
Sim, rapaz, sim. Que aí, nesse ano de 2008, eu comecei, né, ali nas primeiras impressões com o John Cena.
Uhum.
Mas o ano de 2008 inteiro foi o meu ano de fanboy de Jeff Hardy depois. E aí foi acompanhando todo o drama dele, tanto pessoal, né, que ele foi suspenso ali, justamente naquela luta contra o Jericho, eu não fazia ideia, depois que eu fui descobrir, né, que ele foi suspenso, perdeu o WrestleMania.
Sim.
E aí quando ele voltou, ele passou o ano inteiro tentando ganhar o título da WWE e só conseguiu em dezembro, no Armageddon. Alguns anos depois eu comprei o DVD do Armageddon e, tipo, essa luta eu sei de cor, tá ligado? Se eu me perguntar a marcação inteira dessa luta, eu sei tudo que acontece nela, eu te falo antes. Ali na hora que o Ed vai pra um canto e fala, olha, agora vai acontecer isso, isso e isso, de tanto que eu assisti essa mesma luta. Foi muito marcante pra mim. Que, né, eu comemorei.
Comprou luva, botou no braço e tudo, né? Caraca, não me diga que isso era isso é referência do Jeff.
O quê? A luva?
Seus negócios nos bracinhos.
Cara, eu acho que a cor roxa é uma referência já muito suficiente ao Jeff.
Caraca, minha cabeça explodiu agora.
Então, mas tipo, né, eu tinha uns 13, 14 anos. O roxo virou minha cor favorita por causa do Jeff Hardy e por causa do Corinthians, que lançou o uniforme roxo em 2008. João fez essa combinação aí, o roxo tá dominando minha vida.
Se o Jeff, então, colocasse a camisa do Corinthians, você tem um ataque cardíaco.
Aí, rapaz, nossa. Aí já era, mas os Hardy Boys entrando com a camisa listradinha ali, com o número 7 Marcelinho, já era.
Com os dois dedinhos na boca, assim. Porra, Rafa, mas então tem 11 anos que você entrou pra BWF em 2008?
Não, não. E ali eu comecei a acompanhar a WWE em 2008.
Ok.
Foram passando anos, né? Em 2011, eu conheci a BWF. Ia rolar a virada cultural aqui em São Paulo, né?
2011.
Que é um evento que começa às 6 da tarde num sábado. E aí tem atividades espalhadas pela cidade até às 6 da tarde do domingo. Tipo, vira a noite inteira e no outro dia até às 6 da tarde. E ia rolar um palco de com luta livre, um ringue de luta livre na Praça da Sé. E viria a CMLL do México, sabe?
CMLL, é a liga deles de luta livre, né?
Isso, a CMLL é uma das mais tradicionais.
Sim, perfeito.
Mais, né, do mundo inteiro, CMLL. E alternando com eles, ia ter uma tal de BWF, que até então eu tinha ouvido falar em algumas comunidades do Orkut.
Saudoso Orkut.
Algumas vezes, mas nunca tinha parado pra ver nenhum vídeo de luta livre brasileira. Nem sabia. Nesse dia eu fui com alguns amigos que a gente assistia a luta livre junto, a gente jogava videogame junto, a gente lutava no quintal de vez em quando. E a gente foi lá assistir, mas a gente tava muito empolgado pra ver os mexicanos e, tipo, né? Tipo, ah, vamos ver o que, que tem aí do Brasil. E a primeira luta eu postei esses dias, acho que ontem. No Instagram até um trecho.
Sim, no seu Instagram, exatamente.
Eu postei um trecho porque a primeira luta que eu vi no dia, que a gente chegou cedo, ficou na grade, colado. E a primeira luta foi Sônico contra Beto Anjuloiro, atual Rurik Jr., pra quem não sabe, e o Pirata Alma Negra. E naquela luta a gente já ficou muito empolgado. E tipo, tem o vídeo que eu postei no Instagram foi justamente uma equipe de TV pegou a reação minha e dos meus amigos na época, tipo, molecaços.
Dá pra ver o Rafinha.
Exatamente.
O Rafinha lá espantado.
Molecaço. Primeira vez que eu tava vendo luta livre ao vivo, tipo, meus olhos brilhando. E ali, aquele dia, eu falei, eu quero fazer isso. E algum...
Que legal.
Eu não sei se foi a luta seguinte, mas no mesmo show, o Xandão subiu no ringue pra lutar. E o Xandão, eu assistia na Gazeta quando eu era criança, tá ligado?
Nossa, então você já conhecia ele já.
Eu tô chamando o Xandão de velho, né? Pra não isso, né? Ele que começou a lutar jovem. Eu assisti o Xandão quando eu era, tipo, quando eu tinha 6, 7 anos, 5, 6 anos de idade. E aí, de repente, eu tava vendo aquele cara que eu vi na TV. E aquilo que a gente começou conversando hoje, tipo, ah, uma pessoa que você vê na TV, que parece tão distante, eu tava vendo o Xandão ali na minha frente, tá ligado? E aí ele apontou assim pra gente, comemorando e tal, e tipo, eu falei, nossa, que foda. Que louco.
Cara, que legal.
Teve uma treta do Tim Anderson com o Sônico e a gente, caramba, que da hora. Acaba que a gente viu um show da BWF Depois veio o show dos mexicanos. Vimos outro show da BWF e aí a gente tinha que voltar pra casa, porque a gente não ia poder virar a noite, né? Porque éramos muito garotos.
É, muito novo, né?
Não ia poder virar a noite ali no centro de São Paulo ali. Foi na verdade, eu confundi. Na Praça da Sé foram os dois anos seguintes. Essa foi no Anhangabaú. Essa primeira virada cultural que a BWF participou. Tentei até corrigir a informação que postei lá no post.
Olha aí, ó.
É, mas, é, ó, agora a memória voltando aí, né? Esse exercício aí de relembrar. E aí aconteceu que a gente conheceu nesse dia, e isso foi mais ou menos em maio. Em julho ia ter o Anime Friends. Foi a primeira vez que a BWF participou de um Anime Friends. E aí eu e esses mesmos amigos fomos pra, só pra, tipo, ver a BWF. Na real, a BWF participou de todos os dias, mas a gente foi no dia que ia ter um show do Angra também, porque, né, já aproveitava, já que a gente ia ir um dia, vamos no dia que tem um show também ali, a gente aproveita e já vê tudo. Já que tava lá, né, aí rolou o workshop que a BWF sempre faz nesses eventos, assim, que a gente leva a galera. Agora eu posso falar, gente, na época eu era um dos moleques que foi assistir o show e subiu no ringue pra...
Que legal, cara. Não sabia disso,
pra
não.
Pra participar. Então, tipo, passa umas sequencinhas, passa o básico de queda, passa o básico dos rolamentos, pro pessoal ter um primeiro contato e...
E se interessar, né?
Quem se interessar, isso, ir atrás e começar a treinar com a gente. Exatamente, tem esse primeiro contato. Foi o que aconteceu comigo. E nesse dia, eu moro, tipo, do outro lado da cidade aqui de São Paulo, uma cidade grande. Ainda tem o trânsito e todas as complicações de rotina. E eu ainda moro do outro lado da cidade da academia da BWF.
Nossa.
Na época, era mais longe do que é hoje.
Ah, era? A academia, o ginásio hoje mudou?
Mudou. Tipo, lá em 2011, 2012, a gente treinava num lugar tipo que fica num bairro chamado Vila Carrão. E depois, lá em 2013, já mudou pra outro lugar, um pouco mais próximo, mas ainda uns 20, 30 minutos a menos, mas eu continuo demorando 2 horas pra chegar lá, sabe?
Ainda longe.
Ainda muito longe, tão, tão distante. Mas, nesse dia, o cara que disse que passou o endereço da academia e insistiu pra gente ir foi o Pirata. Que foi o cara que a gente viu na primeira vez lá e a gente conseguiu conversar com ele uns 5 minutinhos, tipo, bem molequinhos fãs conversando com um ídolo. E ele falou: não, se é o que vocês querem, não importa a distância. Tipo, vai atrás, corre atrás, se é o que você quer, você tem que ir atrás. E aí a gente ficou com isso na cabeça. E só que aí que aconteceu que o Pirata acabou falecendo em setembro e a gente não tinha ido treinar, então a gente perdeu essa oportunidade de ter esse contato maior com o cara, tá ligado?
Caramba, ele faleceu de quê?
Então, ele teve alguns problemas cardíacos, como eu não estava na época, então eu não sei exatamente e eu nunca parei pra conversar tanto assim pra perguntar causa, essas coisas. O que eu sei é que ele passou mal um dia, ficou alguns dias internado, ele passou mal, teve um mal-estar, mal súbito. E ficou alguns dias internado. E no dia que ele teve alta, ele ia ter alta, ele acabou tendo uma parada cardíaca e acabou falecendo, entendeu?
Caramba, não sabia que tinha falecido, não.
Foi isso em 2011 ainda. E depois disso, uma ou duas semanas depois, aí eu e os meus amigos, tipo, tomamos vergonha na cara e fomos na academia. E ainda, tipo, ainda era um clima meio, né, o pessoal ainda com certeza estava bem abalado.
Caraca, eu imagino, né?
Mas todo mundo tratou a gente super bem. Muitos dos caras que ainda estão na BWF hoje, tipo, conheci naquele dia. Uma coisa que eu não lembrava até esse tempo, no começo desse ano, que apareceu nas lembranças do Facebook, peguei o número do Bob Jr. com o Max Miller no Orkut.
Caraca, sério?
Eu adicionei o Max Miller no Orkut, achei ele numa comunidade na época, e aí eu pedi pra ele o número do Bob, ele me passou, e aí eu liguei pro Bob pra ir pra academia com os meus amigos.
Que legal.
Tipo, dessas coisas muito loucas. E aí hoje o Max é um dos meus melhores amigos, mas a gente nem lembrava desse primeiro contato pelo Orkut, tá ligado?
Que legal. E como é que foi as suas primeiras aulas? Como é que foi, assim, o impacto de agora realmente começar a treinar, começar a ter a rotina, o fazer os exercícios? Como é que foi?
Então, a gente foi essa primeira vez... É, eu falo a gente porque eu ia com mais 5 amigos, que a gente saía aqui da Zona Sul de São Paulo e ia até a Zona Leste lá pra academia. A gente foi essa primeira vez meio que pra honrar a nossa promessa pro Pia, mas ainda era final de ano ali, e a gente tava no terceiro ano do ensino médio e estudava de manhã, então ficava muito ruim pra gente voltar e depois ir pra escola de manhã. Acabou que a gente só foi uma vez em 2017, foi só essa vez pra pagar a promessa. No começo de 2012, tipo, no, na primeira semana de 2012, eu juntei o pessoal e falei, vamos agora sério? E aí a gente começou aí sério e, cara, era muito louco, porque normalmente os alunos na época treinavam numa outra academia aos sábados, que era... Ah, acho que o nome da... Era Única. O nome da academia era Única. Normalmente esse treino de terça e quinta eram mais pros profissionais, pros alunos mais avançados. A gente já começou ali. Gente, que era meio que... Não sei por que o Bob deixou. Nunca perguntei exatamente o porquê, mas ele deixou a gente começar a treinar ali já direto. E meio que... Por mais que nós fôssemos iniciantes e na hora de ir pro ringue, de fazer alguma marcação, ou então na hora de começar a treinar as quedas mais avançadas, aí tinha um pouco mais de segurança e separava, o começo do treino a gente fazia todo o aquecimento e todo o básico já com lutadores da época, sabe? Então foi muito louco, porque eram os caras que a gente assistia no YouTube, a gente assistia nos shows e tava ali treinando junto. Então isso foi uma motivação muito louca. E é emocionante, cara. Os primeiros treinos são a parte, eu acho que mais gostosa, assim, mais lúdica da parada de você chegar e, tipo, você ver um ringue. Que não é uma coisa normal você ver um ringue, assim, de perto, né? É, é estranho. Nossa, você não acredita que você tá ali em cima. E aí você tem que controlar e muitas vezes você é controlado, né? A sua afobação de já querer fazer sem saber fazer o básico, né? É complicado até e, tipo, é muito gostoso de lembrar. Porque, tipo, a gente ia todo mundo junto em 5 e voltava no ônibus conversando, tipo, como se já tivesse numa WrestleMania, sabe? Mas foi só um treino que a gente aprendeu a fazer uma queda de costas e começou e passou mais de uma hora ali, 30 minutos, uma hora, repetindo o movimento até conseguir ter a segurança pra no treino seguinte fazer uma queda, pra depois no outro treino tomar um slam, um suplex... E é muito gostoso. Só que em 2012 eu entrei na faculdade também. E aí foi...
Nossa, aí apertou geral.
Comecei a sumir um pouco dos treinos. Porque... É, aí deu uma apertada. E aí um amigo parou, aí o outro arrumou um emprego, parou. E aí assim foi indo até que no final, tipo... Só ficou eu que comecei a ir treinar nessa academia única aos sábados com os outros alunos.
Caraca, só você que rendeu mesmo.
É, então, tipo, chegou numa hora que eu também quase parei nessa época. E aí um dos meus amigos virou e falou, mano, só você sobrou. Então, pelo menos alguém tem que honrar o grupo, tá ligado? Aí fiquei e aí rolou. Tipo, aí no final desse ano, de 2012, foi onde eu consegui... me desenvolver melhor, que aí de férias da faculdade eu conseguia treinar terça, quinta e sábado. E aí, e nessa época, foi o período que eu consegui mostrar que eu estava já pronto, assim, pro Bob começar a me colocar nos shows, entendeu?
Olha, eu vou te falar que aqui em BH existe, aqui em Minas Gerais existe a Libertas, né? Aliás, um...
Conheço, o Pezão.
Exatamente,
Pezão.
Um grande beijo,
Beijão pro Pezão,
aliás, Pezão, vou convidar você também aqui pro programa, porque uma vez eu fui lá, né, fui também querer saber como é que é e tal, aí eles colocou lá aqueles tatames no chão e tal, a gente começou a fazer os bumps, né, as quedas. Rapaz, no dia seguinte, o pescoço tava tudo duro, duro, e eu não sabia.
Eu imagino, eu lembro, nossa, o meu primeiro treino... Os treinos eram muito legais. E aí, a primeira parte do treino nesse espaço que a gente treinava de terça e quinta lá na Vila Carrão, tipo, o ringue ficava... Era um galpão gigante. Era um galpão e do lado tinha uma quadra, tipo, no mesmo espaço, sabe?
Sim.
E aí, tipo, a gente fazia uma parte de aquecimento jogando futebol.
Oh, que legal.
E era muito engraçado. Uma das melhores coisas que eu vi na minha vida era o Toco jogando futebol.
Por quê?
Porque ele é horrível. Enfim. E aí depois a gente começava a fazer as coisas mais no ringue, né? E aí no meu primeiro ou segundo treino, a gente fazia um exercício que a gente vinha correndo e tinha que entrar no ringue entre a primeira e segunda corda, certo?
Certo.
Você vinha correndo, pulava, passava entre a primeira e a segunda corda, rolava e saía do outro lado e voltava pro final da fila.
Uhum.
Só que nessa eu pulei e eu bati a coxa na corda.
Caramba!
E eu não imaginava quanto ia doer bater a coxa na corda. Eu fiquei uns 3 dias mancando por causa dessa coxada na corda do ringue, tá ligado?
Caramba, a gente vê os vídeos, parece que a corda é macia, né?
Rapaz, se não for com o cuidado necessário, com a técnica certa, bater a parte certa, você se rala, se queima, a corda é traiçoeira, rapaz.
Nossa senhora, não sabia dessa.
E que você falou do pescoço também, tipo, o primeiro treino assim, você volta pra casa, no outro dia você acorda com umas dores nos lugares que você nem imagina que existam no seu corpo.
Que exista, né?
Nossa, aqui tem músculo atrás da perna, atrás do joelho, do ombro, cara, era muito louco e... Mas ao mesmo tempo você tava sentindo dor, mas você tava empolgado, êxtase ali, tipo, queria contar pra todo mundo o que tava acontecendo, sabe? É muito bom.
É, exatamente, isso mesmo. É isso mesmo. Quando a gente foi lá, né, aí a gente começou a fazer queda, e depois o Pezão, acho que o Mário, se não me engano, não sei se você conhece, um lourinho de cabelo maior, de cabelo comprido até os ombros, né? Ele deu um suplex na gente, e aí eu fiquei assim, todo feliz, caramba, aplicaram um suplex em mim, é isso aí.
Então, acho que na minha segunda semana eu fiz uma marcação no treino com o Insano Igor, que foi um dos meus principais professores na época. Acabou assim o treino, a gente voltou no ônibus, tipo, não, porque eu lutei com o Insano Igor, tipo, ah, meu Deus, cara, que foda.
Que da hora. Ô, Rafa, como é que foi o desenvolvimento do seu personagem? Quem é que te ajudou a desenvolver? E por que chama Rafa Luke?
Então, aconteceu esse boom aí de dezembro de 2012 pro começo de 2013, em que eu tava sem aulas e conseguia treinar 3 vezes na semana. E aí, tava chegando a uma época que, tipo, eu já tinha a consciência que, tipo, a qualquer momento o Bob ia me chamar e ainda não tinha nenhum personagem pensado. Porque eu sempre, sei lá, eu tentava me controlar a empolgação e aí acabou que de tanto controlar a empolgação e deixar as coisas acontecerem naturalmente, chegou a hora que eu precisava de alguma coisa e ainda não tinha nada definido, sabe?
Sim.
Aí um dia o Bob chegou pra conversar comigo e eu sou muito fã também do Hurricane Helms, do Gregory Helms em geral, sabe?
Hurricane Helms, a banda de rock.
Não.
Não?
Não, Gregory Helms, não conhece?
Não conheço não, de nome pelo menos não.
Gregory Helms, Shane Helms, The Hurricane.
Ah, o super-herói?
Exatamente, mas eu sou fã dele em todas as formações da vida, desde a época que ele participava de uma boy band na WCW, Sugar Shane Helms, e aí depois ele virou The Hurricane, e aí depois ele riuzão da massa como Gregory Helms, campeão Cruiserweight. Enfim, eu sou muito fã dele e do The Hurricane, obviamente, e eu... Minha primeira ideia, assim, era fazer um super-herói.
Caraca, sério? Tipo Twister?
Sério.
Mascarado e tal?
Tipo Twister, mas era fazer um Hurricane mesmo, que era uma pegada de humor, um super-herói atrapalhado, sei lá. Era essa a ideia. Só que cheguei em Bob Jr. no dia... Na verdade, Bob Jr. chegou em mim, depois de um treino, e aí me perguntou, e aí? O que você tá pensando? Aí eu falei, tô com essa ideia aqui do super-herói e tal. Aí ele virou pra mim e falou, então, eu já tinha pensado numa coisa pra você. Vê o que você acha. E começou a falar o que ele tava pensando e, em resumo, ele falou, então, dá uma olhada no cantor Lenny Kravitz, o estilo, assim, dele, essas coisas, e vê o que você acha, se você gosta. Não... Em nenhum momento ele me impôs nada, né? Ele só deu essa direção e falou... Vê o que você acha, se você gosta.
Uhum.
E aí, a partir daí, foi que eu falei, ok. Eu acho muito bom, eu sempre fui fã do a música dele, mas nunca tinha pensado em tentar incorporar pra criar um personagem e levar isso pro ringue, entendeu?
Entendi. E o mais legal é que você falando, e agora assim, eu vou juntando as peças aí, cara, parece tão óbvio, sabe? Tanto que você tem a abertura do Lenny Kravitz, você tem um óculosinho do Lenny Kravitz, sabe?
O cabelo do Lenny Kravitz?
Exatamente, exatamente. E realmente parece que o Bob Jr. Ele... Perdão, pode falar.
Desculpa, continua.
Só ia ressaltar que até mesmo o Bob Jr., até mesmo na entrevista com o Max, ele já tinha dito que o Max também, ele dava... Max não, o Bob, ele dá alguns toques com o seu personagem, ele vê, ele enxerga alguma coisa que combina com o seu estilo... Aí ele vai te dando essas sugestões.
Exatamente, é um cara que tá aí, né? Tá a vida inteira no negócio, né? Ele cresceu com 8 anos de idade, o Bob já tava em cima do ringue, tá ligado? Já tava participando dos shows.
Com certeza.
A visão, né, diferenciada de um cara super experiente que tá aí a vida inteira no negócio. E aí, a partir dessa dica, eu comecei a procurar, tipo, lutadores que tinham mais ou menos esse estilo, comecei a pensar em formas de montar uma attire, uma música, e tudo relacionado a isso, né? Eu sou muito apegado à construção de personagens e eu não gosto de nada solto. Eu acredito que pra ser convincente a gimmick, né? Vamos usar esse termo mais popular, mesmo sendo em inglês. Pra ser convincente, tem que estar tudo bem amarrado, tudo com um porquê, tudo com uma explicação pra conseguir passar a verdade naquilo, né? E a partir desse toque do Bob, eu fui pesquisando, buscando referências, tanto que eu já cheguei com a roupa meio que quase pronta, assim, pro Bob. Ele falou, exatamente isso, vamos lá, vai ficar da hora.
Que legal. Eu vejo você entrando nos vídeos da BWF. Aliás, se você não conhece, coloca aí no YouTube BWF, que tem vídeos, até mesmo é por lá que você pode até se basear, né, vamos dizer, na cronologia dos títulos. E assim, eu comecei a acompanhar, se eu não me engano, na época que o César Bononi tinha um vídeo de vocês, né, no metrô, acho que de São Paulo. Eu comecei a acompanhar por lá. E você entrando, Rafa, eu assim, vem na cabeça imediatamente o Tyler Breeze. Não sei se você concorda.
Cara, são coisas que... Eu, tipo, nesses anos, nessa indústria vital, a cada época... A cada nova época que aparece alguém com um estilo parecido, as pessoas vêm me falar e perguntar. Então... Quando eu comecei, um pouco de tempo depois, o Tyler Breeze apareceu na NXT. Então, tipo, eu comecei antes dele.
Uhum.
Tipo, não que eu comecei antes dele, mas, tipo, eu comecei a lutar aqui antes de conhecer.
O Tyler Breeze copiou
então,
o Rafa Luke.
Vou chegar lá, Que aí depois de um tempo, aí veio o Xavier Woods. E aí também começaram as comparações. Uhum. Aí, ultimamente, tem bastante comparação com o Velveteen Dream. E um pouco tempo atrás tinha com o Noé José. Mas.
Não,
mas, na verdade, pela primeira vez, em primeira mão aqui, exclusivo pro.
Pro Ringcast, olha só, exclusivo.
Pro Ringcast, exclusivo. O cara que eu mais me inspirei e que eu realmente tentei, tipo, colocar mais elementos. E até alguns. Os bastante golpes que ele fazia na época. E eu me inspirei muito, muito mesmo. É o John Morrison.
Ah, é?
É o John Morrison.
Superstar.
Exatamente. É um cara que, na parada de Lenny Kravitz, um cara meio rockstar com um estilo tech retrô, assim, procurei ver bastante coisa dele, procurei juntar bastante referência dele.
Caramba, é verdade. O colete com peluzinho.
Exatamente. No colete com a calça com brilhos e...
Caraca.
Sempre procurei... É um cara que eu também sempre fui muito fã.
Exato.
Procurei agregar um pouco dele na hora de construir o...
E o nome? E o nome? Rafa Luke? Quando eu vejo o Rafa Luke, não vem outra pessoa na minha cabeça se não for o Luke... Como eu chamo o cara lá do CQC? O Luke?
O Marco, né?
O Marco Luke. A mistura. Exatamente. De Rafael
então,
com o Luke.
É, então, o Rafa vem do RG mesmo.
Sim.
Né? Já veio desde sempre. E o Luke... Então, você acertou.
Não. Não.
Rolava que...
Não.
Tipo, na época que saiu o CQC, eu tava acho que na sexta ou na sétima série.
Não.
E aí
não.
A gente fazia nos intervalos, tipo, uma reconstituição. Então, tipo, tinha um brother que fazia o Marcelo Tassi, tinha outro brother que fazia o Rafinha Bastos.
Não, você tá de sacanagem comigo.
Exatamente. E aí eu imitava o Marco Luke na época. E aí fiquei só como Luke, tipo, nesse tempo de escola, depois do ensino médio também. E aí, tipo, era um nome que virou meu nome também. Nem acompanho mais o trabalho do cara fazem alguns anos, mas o nome já... Tem gente que acha que... Muita gente que me conheceu na escola realmente acha que é meu nome.
Não.
Tá no RG também.
Acredito, Rafa.
Pois é, rapaz. Pois é. E aí, como, sei lá, eu já tinha muita gente conhecida, assim, já... Na hora de montar o personagem, eu não... Eu brinco até, né? Eu tinha a oportunidade de escolher qualquer nome no mundo e resolvi... Escolher como nome o que todo mundo já me conhecia, tá ligado?
Cara, você podia colocar o nome de Luke por conta do visual, né? Luke em inglês. Você podia falar que era do Star Wars. Você podia falar qualquer coisa, cara.
Podia não. Eu podia escolher qualquer outro nome além do Rafa também. Podia colocar José Roberto Pirulão. Podia escolher qualquer nome. Mas eu continuei com o Rafa Luke e aí, né? Ficou. Ficou esse nome... Aí também eu já fazia teatro também um pouquinho na época, então já tinha alguns anúnciozinhos.
Tem essa coisa assim de atuar, né? De talvez até mesmo pela conversa que a gente tá tendo, assim, um pouco assim do palhaço que atua.
É, então, sempre teve essa parada. Até não. E é uma coisa que acaba refletindo até no estilo de luta também, né?
Com certeza, cara, com certeza.
Tem muitas coisas que eu levei. Do meu próprio jeito pro personagem também, e é o que ajuda a passar a verdade que a gente tava falando também.
Mas eu quero agora fazer uma pergunta assim mais séria. Você, como um atleta renomado, duas vezes campeão da internet, agora o campeão de dupla junto com o Ace, eu queria te fazer assim, uma pergunta com a impressão que você tem, não da empresa, mas da modalidade da luta livre. Por que eu falo isso? O brasileiro, especificamente, ele já teve contato com a luta livre, assim, nos anos, não sei se 80 ou 70, mas, assim, nos anos onde o Bob, ele atuava, né, com aquele colã branco sensacional e aquele cabelo tingido.
O né? Príncipe Dourado.
É verdade, boa lembrança. E, assim, você via, assim, um comportamento, até mesmo da plateia em volta, que o pessoal, assim, as senhoras realmente achavam que era uma briga e ovacionava. E quando ia até eles, eles se envolviam. Realmente, o brasileiro, ele gostava dessa atração. E com o tempo, me parece que foi tendo o certo do preconceito, de isso é uma mentira, isso é fake, isso não é fake e tal. Mas hoje, a gente consegue ver, que pergunta grande, né? Mas hoje a gente consegue ver que está tendo uma importação dos esportes, tanto americano com do basquete, com o futebol americano, pro Brasil. Você acha que o pro wrestling, luta livre, telecatch, você acha que ele também vai chegar ao nível do brasileiro começar a acompanhar de novo, justamente por conta dessa onda?
Cara, acredito que sim. Acredito sim. Não só por causa dessa onda. A luta livre no Brasil, ela era popular desde o final dos anos 50, nos anos 60, já era muito grande. Nos anos 60,
sim.
Os três maiores ídolos do Brasil eram Éder Joffre, Pelé e Ted Boy Marino, tá ligado? E aí aconteceram fenômenos e problemas administrativos na época que acabaram prejudicando a luta livre, e desde 1990 nós não temos mas nenhum show transmitindo nível nacional na TV brasileira, né? É um outro debate de falar sobre as razões e o que aconteceu de errado na época, mas voltando ao boom e o momento atual, eu tô na BWF desde 2012, efetivamente, acompanhando shows, nem de, como for só montador de ringue, juiz e aí depois lutando. E o número de shows e aparições na mídia e pessoas que procuram cada vez aumenta mais. Na verdade, eu acredito que seja muito por conta, assim, dessa entrada dos esportes americanos no Brasil, desde que a WWE voltou a ser transmitida semanalmente ali no Fox Sports, primeiro no Esporte Interativo, também as pessoas sempre nos procuram. Qual foi pra lá, junto com o Adrian e a Tainara também divulgou bastante o nome da luta livre brasileira, que as pessoas, né, não sabem, muitas vezes as pessoas assistem a WWE e nem sabem que existe luta livre no Brasil. E aí...
Foi meu caso.
Você conheceu pelo César?
Eu conheci, foi pelo César, exatamente.
Bacana. Então, é isso. A gente tem tentado cada vez aproveitar mais essa exposição que a luta livre em geral vai tendo e tentado entrar, pegar uma caroninha aí e mostrar o nosso trabalho junto, entende? E aí, meio que os frutos já estão chegando, né?
Exato, aos pouquinhos vai colhendo os frutos, né, cara?
Aos pouquinhos, né? Cada vez a gente, pô, nesses anos a gente já lutou ao vivo no Ratinho, a gente já foi duas vezes no The Noite, a gente foi na Globo no Esquenta, algumas produtoras procuraram a gente pra fazer coreografias de cenas de luta pra filme, pra série. São várias coisas acontecendo e as pessoas vão descobrindo a luta livre, sabe? É muito bacana isso.
Não, e até mesmo uma coisa que eu particularmente acho, até falei com você, né, que eu prefiro manter a mágica, né? Então, se a criança acredita que aquilo lá é realmente verdade, então deixa ela acreditar, ela só vai descobrir depois e tal. Mas eu acredito que a plástica dos golpes é a coisa mais importante que tem, porque, cara, é a coisa mais impressionante você ver um outro arremessando o sujeito no chão. Eu não sei se você tem essa impressão também, mas assim, você sente que o impacto dele caindo no chão, você vê, caraca, não é possível que esse cara tá bem e vai levantar e vai embora. Chama uma ambulância pra esse cara.
É uma das coisas mais loucas do show, é você... Quando, a gente faz muito show em praça aberta, a gente faz show em aniversário de cidade, então normalmente não é um público que tá acostumado a assistir luta livre, que tá acostumado com a WWE,
isso,
que tá acostumado a ver as coisas, então, tipo, tem uma galera que você entra no ringue e ouve os cochichos de marmelada, de mentira, tão só fingindo, e aí de repente você toma um golpe, ou você dá um golpe, ou você cai pra fora do ringue, você dá um voo. E aí você começa a ouvir a mesma pessoa, tipo, caramba, eita, nossa,
eita, tipo, essa
pegou, essa pegou. E a gente tá ali em cima, tipo, rindo, a gente tá ali em cima, tipo, suave, contando piada um pro outro. Essa é a magia da luta, de quando a gente consegue quebrar esse preconceito, é exatamente isso, a gente consegue quebrar esse preconceito ali do ao vivo, do cara que chega no show falando que... menosprezando, falando que é marmelada e sai do show vindo te dar um parabéns, falando que é muito louco o trabalho e que, tipo, nunca se imaginaria fazendo aquilo, que a gente é muito louco, que isso, aquilo. É muito gostoso, tá ligado? Tipo, conseguir quebrar esse preconceito, quebrar essa barreira em algumas pessoas.
Uma outra pergunta agora, assim, que só ia cair no Enem, cara. Assim, pra revitalizar a modalidade da luta livre, você acha que a melhor estratégia para chamar a atenção é nas aparições, você, os atletas, né, em geral, a comissão, né, de talvez publicidade, é tomar uma atitude mais séria? Não, realmente isso aqui é uma luta, isso aqui é sério, isso aqui é verdade, realmente eu tenho uma rivalidade com fulano, Beltrano, ou é para ir para a parte mais cômica, como Ratinho, como um de noite? O que você acha disso? Você acha que pode enfraquecer?
Não, eu acho que nenhum nem outro. Porque, por exemplo, Quando a gente foi no Ratinho, antes das lutas, passou uma matéria super séria, mostrando a história da luta livre no Brasil, mostrando a dificuldade dos treinos. Aí depois rolaram, acho que 4 lutas, sem nenhuma interferência, só as lutas ali, as marcações, só um programa de luta livre mesmo. E aí na última luta, que foi Bob Jr. e...
O Marquito, o Marquito deve ter algum conhecimento de luta livre, cara, porque ele cai, ele rola.
Ah, lembrei. Foi o Bob contra o Mozart, que é uma lenda da luta livre também. E aí nessa luta, nessa última, aí entrou o Marquito e o Ratinho, porque, né, era o programa do Ratinho. Então...
O Ratinho desceu a mão no Marquito.
Exatamente. Então, tipo, veja, teve uma matéria séria, tiveram 4 lutas sérias, e aí, né, a gente tava no programa do cara, então nada mais justo do que ele aproveitar ali e fazer o show dele, né? Tipo, depois de ter dado todo o espaço pra gente, a gente também colaborar com o programa. Isso. E no The Noite também, no The Noite teve toda a entrevista com o Carlito e Juventude Guerreira. A outra vez o Anderson Silva tava junto com o Bob também. E por mais que depois teve o Murilo Couto e o Léo Lins entrando também, sempre tem uma demonstração...
De largato, largatão. Esse programa eu vi.
É, o Calango, Calango.
Calango, Calango, muito bom.
Sempre tem a parte séria do programa que... É a parte onde a gente mostra só talento. E aí teve Ace, teve Boer. Boer dando um moonsault ali, desesperando os câmeras ali do SBT.
Eu lembro o Danilo Gentil falou assim: olha, ó, pra fora do ringue, eu já não garanto mais. Você tem que controlar seus atletas dentro do ringue. Você lá de fora. Eu lembro disso.
Isso. Aí teve também no programa do Porchat também, mostrando todo o treino, como é complicado. Por mais que sejam programas de humor, sempre a gente procurou fazer as coisas e tratar tudo com muito respeito. E, obviamente, a partir dessas aparições, a gente fechou vários shows, a gente conseguiu eventuais patrocínios, a gente conseguiu contatos e agora a gente tá colhendo, né? A gente tá chegando no que a gente sempre trabalhou pra isso, né? Então, é toda uma construção de anos e anos que o Bob quebra a cara na estrada. Imagina, tipo, a luta livre não tem espaço em lugar nenhum, então se a gente for querer fechar a porta e falar não só porque é um programa de humor e só porque em um determinado momento vai precisar, a gente precisa fazer alguma coisa, mas humorística, acaba que a gente vai contra até a própria luta livre, porque, né, o que que... Um Goldust da vida, o próprio Chikara, eu sempre fui muito fã de Chikara, então eu sempre gostei de comedy wrestling, né?
É pra entreter, né?
Exatamente, Colt Cabana é um cara que eu adoro. Hoje em dia eu sou apaixonado em Orange Cassidy, então...
Eu ia falar dele agora.
Se a gente for achar que só porque o Marquito subiu no ringue, aí estamos desrespeitando e acabando com a história da luta livre, o que que o Orange Cassidy faz, tá ligado? Tipo, eu acho que não é bem assim. Tipo, eu acho que todas as vezes que a gente participou foi com muito respeito, a gente com muita pressão de representar não só a gente, como toda a luta livre nacional. E sempre procuramos fazer o melhor pra tentar trazer de volta pras emissoras de TV a ideia de que a luta livre tá aí, que é um show e que pode trazer audiência.
Olha só que maravilha, ó, salva de palmas, você que achava que não tinha como trazer tema sério num programa, claro que tem, olha aí, ó, se você achava que não tinha como trazer tema sério, achou errado, otário.
Achou errado, otário. Eu tô num grupo de imitadores do Renan, hein.
Do WhatsApp?
Exatamente. Só queria compartilhar essa informação aí, pessoal.
Informaçãozinha aí.
Tô trazendo informação aí.
Aqui tem informação. Imagina, só magia, pô. Top, Rogerinho. Não tem um Hadouken, não tem nada xoxo no filme, não. Só magia top.
Palmas, por favor. Ô, Rafa, agora pra finalizar, todo mundo já sabe, já está nas redes sociais, nos Instagrams, que a BWF vai ter agora o seu espaço na Band, rapaziada. Salva de palmas, porque Bob Jr. conseguiu um espacinho e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse programa.
A gente, em primeiro lugar, não pode esquecer da SFT, né? Que é uma federação de MMA, que tem esse horário na Band, e tipo, eles já transmitem vários shows de MMA, vários eventos de MMA há algum tempo, e tem algum, já, né, por conta dessas aparições na TV, todo esse trabalho que a BWF vem desenvolvendo nesses anos todos, e já tem algum tempo em que o pessoal da SFT vem acompanhando os shows da BWF, visitando, participando, eles já levaram a gente para alguns eventos. Então, tipo, já tinham dicas que essa parceria estava para acontecer tem muito tempo, tá ligado? No meio desse ano a gente fez um show de luta livre num octógono, tá ligado?
Caraca, que legal!
No Arnold Classic. Então tem foto disso, todo mundo viu essas fotos, mas ninguém procurou ir atrás para saber o que estava acontecendo, tá ligado? Já é uma conversa que vem acontecendo há muito tempo, o Bob vem acertando os detalhes com o pessoal.
Uhum.
E, né, a gente trata isso com maior sigilo, porque pra não iludir os fãs e também pra não iludir a gente mesmo, né? Porque nesses anos todos...
Ficar achando que vai acontecer depois, né? Não
exatamente. É, nesses anos todos já muitas vezes aconteceram... Já chegamos muito perto disso e em último momento não acontecia. Não rolava. Mas agora, finalmente, a gente pode anunciar com todo orgulho, emoção, que dia 7 de dezembro, às 11h30 da noite, teremos novamente Luta Livre, um programa de Luta Livre ao vivo para todo o Brasil.
Ao vivaço!
Ao vivaço. Às 11h30 da noite estaremos lá e... Cara, contando os dias. Muito emocionado. Aí são informações que ainda vão ser reveladas, assim.
Não, claro, não revela, porque é pra deixar
gente
que tá esperando, assim, com aquele gostinho de do que pode aparecer, o que vai aparecer, né, cara?
Exatamente, tem muita novidadezinha, tem alguns lutadores que vão participar do evento que o pessoal nem desconfia.
Caraca.
A estrutura do evento também, o pessoal nem sabe, ainda não imagina o que a gente está preparando.
Então vai ser o produto nacional, finalmente, televisionado, né, cara?
Televisionado com espaço merecido e fruto de muito esforço, muito trabalho, muita porta fechada na cara, muito tapa na cara. E muito amor à luta livre. Eu acho que esse é o principal, né? Amor e respeito à luta livre.
Muitos chops no peito.
Muitas viagens de carro pro interior pra fazer um show no meio do mato. E aí depois voltar felizão pra casa porque a gente fez um show. E aí agora pro Brasil inteiro, tá ligado? É muito louco.
Cara, ó, então eu quero chamar todo mundo primeiro pra dia 7 de dezembro a ligar sua televisão e ir lá na Band às 11h30 da noite pra ver BWF na televisão de novo. Rafa, eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo. São 00h15. Foi uma conversa sensacional que eu só devo tudo a você, meu cara.
Que isso. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Precisar, estamos aí. Já tenho o contato mesmo. Pessoal aí que está aqui até agora nos ouvindo esse bate-papo aí, que teve até imitações de Choque de Cultura.
E como que teve?
Muito obrigado mais uma vez. O Julinho é assim mesmo, mas é o jeitinho dele.
Não é à toa que é o rei do carisma, né, gente? Bate palma.
Dia 7 às 11h30, estaremos aí na Band. Logo menos, nos próximos dias, será revelado o lugar do show. Então, né, quem estiver aqui em São Paulo, ou quem quiser vir para São Paulo para acompanhar esse momento histórico para luta livre brasileira... Logo menos nos próximos dias será revelado aí onde vai ser o show e todas as informaçõezinhas aí para as entradas. Mas é isso, estamos nos preparando e podem ter certeza que a gente vai dar nosso melhor, 300% para trazer o melhor show possível, para mostrar para todo mundo que existe luta livre no Brasil, existe luta livre de qualidade no Brasil e que a gente chegou para ficar de vez na TV.
Rafa, por favor, divulgue as suas redes sociais aqui. Pra quem quer te seguir no Instagram, tem Facebook, fica à vontade.
Então, Twitter e Instagram arroba Rafa Luke, Rafa R-A-P-H-A, e Luke é L-U-Q-U-E, que é, né, é pra ser complicado, mas Rafa com PH mesmo. Facebook tem a página Rafa Luke BWF, ou você colocar Rafa Luke Wrestler também vai achar a página. E é isso, eu tive um projetinho no YouTube que tive que dar uma pausa por conta dessa agenda corrida em que eu só consigo gravar um podcast à meia-noite de sexta-feira, eu não consigo gravar vídeos pra colocar no YouTube, mas temos acho 15 vídeos muito bacaninhas que eu fiz com todo o coração. No YouTube vocês conseguem achar Reino de Luke. E aí, além disso, acompanhe o canal da BWF no YouTube, BWF Brasil, BWF Luta Livre, que... ainda semanalmente estão saindo vídeos das nossas gravações ainda desse ano, pré-estreia na TV.
E eu gostaria de agradecer você também, ouvinte que está ouvindo até agora. Muito obrigado. O podcast, infelizmente, está em um hiato, está, assim, está em passos módicos, mas nós temos vídeos, até mesmo IGTV, no Instagram do Ringcast. Então, se você quer saber do mundo do wrestling, se você quer saber até mesmo do BWF semanal, vai ter com certeza vídeos lá. Então, eu quero que você siga e seja feliz. Pessoal, um abraço, um beijo, um queijo e tchau! Let me be. Don't come hanging round my door. I don't wanna see your face no more. I got more important things to do than spend my time going on with you. Now, woman, stay away. American woman, listen what I say. Shadow no more. Good night's getting hypnotized. Sparkle someone else's eyes. Now, woman, get away. American woman, listen what I scenes. Gonna last get hypnotized. I got someone else in his eyes. Now, woman, get away. American woman, listen what I say. American woman, stay away from me. American woman, mama, let me be. I'm gonna leave you on my, I'm gonna leave you on my.
gotta go. American woman. Yeah.